Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Fabrício Sanfeliz. Ele é diretor da Mutual, que é uma peer-to-peer. Depois até vou perguntar para ele como é que essa empresa está caracterizada do ponto de vista jurídico aqui no Sistema Financeiro Nacional, se eles ainda são correspondentes bancários ou se eles já são uma SEP, uma sociedade de empréstimo entre pessoas. O mais importante é que, para o nosso público aqui do podcast Educando Seu Bolso, eu tenho certeza que o Fabrício, pela trajetória dele, pela experiência que a Mutual tem lidando com conectar pessoas, né, intermediar investidores e tomadores de crédito, ele vai poder compartilhar com vocês. E eu acho que excelente conhecimento. Eu acho que o bate-papo de hoje tá recheado aí. Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acolher aí. E peço que já se apresente para o nosso público, por gentileza, cara.
Ah, perfeito. Obrigado, Frederico. Bom, sou Fabrício, sou diretor executivo aqui da Mutual Empréstimos Entre Pessoas. A gente está rodando a empresa desde 2016, mas desde o nosso primeiro empréstimo foi em 2018. Tu citou ali um pouco das licenças no início. A gente é correspondente bancário, a gente trabalha por diversas financeiras, né? E o nosso foco é muito voltado, acho que, para um público que é bem assíduo do podcast de vocês, que é a pessoa física, é o microempreendedor e é o pequeno empresário agora também. É sempre focado muito em conectar esses tomadores de crédito, pessoas que têm uma necessidade de crédito, pessoas e empresas, no caso, com outras pessoas e outras empresas que têm o dinheiro disponível para emprestar para elas. Já dando um breve resumo do que a gente faz.
Legal, legal. Esse é o famoso empréstimo entre pessoas, né? Exato. Em inglês, o tal do peer-to-peer lá. Fabrício, só para você ter um pouco de contexto, a gente vem de dois episódios de podcast onde eu entrevistei, por exemplo, uma empresa de meio de pagamento que está passando a oferecer empréstimos aos detentores das suas maquininhas, né, ou as empresas que têm, desculpa, os clientes que têm contas de pagamento naquela empresa, para explorar essa funcionalidade nova que é o empréstimo deles. Depois eu também fiz um episódio com uma responsável de um banco público sobre um programa de microcrédito produtivo e orientado. Então a gente está aqui no quase que um terceiro episódio aqui de chamemos de fontes alternativas de crédito, né? A gente vive uma pandemia onde ficou muito patente que o sistema financeiro tradicional, bancos, muitas vezes não conseguem atingir todas as camadas da população. Houve muita gente que demandou crédito e não conseguiu obtê-lo. Como é que, a primeira pergunta para vocês é como é que vocês aí, né, de uma fintech, uma empresa nova, moderna, ágil, se posicionam nessa chamada de lacuna, né? Vocês conseguem realmente ocupar aí no teu público-alvo um espaço que foi deixado talvez um pouco menos explorado pelo sistema financeiro tradicional?
Ah, com certeza, eu acho que esse é um dos pontos principais de todo tipo de negócio um pouco mais disruptivo e de uma finança não tradicional, né? Então, trabalhando um pouco mais com público alternativo. A Mutual em específico, hoje, se a gente for olhar para a nossa base de tomadores de empréstimos, né, 30% é microempreendedor individual, mas todos os nossos usuários, todos os nossos tomadores de empréstimo, eles precisam ter conta em banco. Então, eles não são desbancarizados, muitos deles são semi-bancarizados, eles são atendidos pelo sistema financeiro, mas de uma maneira um pouco básica demais, a ponto de, mesmo dentro das instituições financeiras que eles têm em relacionamento, eles não conseguirem empréstimos, não conseguirem se alavancar, no caso de empresas ou no caso de pessoa física, ter um crédito para consumo de uma maneira mais facilitada. Então, a gente acaba se posicionando muito para as pessoas que, sim, têm uma vida bancária junto aos seus bancos, têm um relacionamento lá, mas por algum motivo, esses tomadores não conseguem o crédito disponível. Seja por causa da política do banco, seja por causa de algum erro do passado que eles cometeram, por exemplo, deixar de pagar alguma conta. Então, a gente... É até uma coisa engraçada isso, porque a gente tem uma taxa de inadimplência baixa, a gente trabalha nessa lacuna dos bancos, E muitos dos nossos tomadores, numa pesquisa recente que a gente fez com eles, a gente questionava, né, por que que trouxe eles para a Mutual? E muitos falaram que não tiveram um crédito aprovado junto ao banco deles. E são tomadores, são pessoas que tomaram crédito totalmente inadimplentes. Mais de 25% falando que não conseguiram crédito aprovado junto à sua instituição financeira. Então, eu acho que isso mostra um pouco que, assim, a gente ocupa uma lacuna muito clara, que é essa semibancarização e até esse score negativo. A gente não trabalha com pessoas negativadas, mas com esse score que em algum momento foi negativado e acaba sendo muito restrito nas instituições financeiras mais tradicionais. E do lado de, até tu citou aí a parte de dificuldade de acesso ao crédito, eu acho que isso mesmo a gente sendo uma fintech, agora no momento de pandemia, nós também tivemos que dar uma puxada de freio, né? Então, eu acho que isso foi um pouco sentido por todo mundo, não só pelo tradicional, que já é mais conservador, mas do nosso lado também a gente teve que fazer muito ajuste, mas também criar muitas fontes, muitas maneiras alternativas de conceder o mesmo crédito, olhando para índices, para informações diferentes que a gente não olhava antes para conseguir continuar trabalhando com o nosso tomador de crédito.
Pois é, Fabrício, essa freada aí nos interessa, né? Você tem um modelo onde você conecta potenciais investidores, né? Pessoas que querem investir o seu dinheiro para ganhar um pouco mais do que ganham no CDB tradicional do banco com tomadores. Costumeiramente, pelo menos até onde eu sei, o gargalo desse funil, vamos dizer assim, é o funding, ou seja, a fonte de recursos costuma ser o impeditivo para que a carteira cresça. Aqui no Brasil, então, me parece que a demanda é um pouco maior do que a oferta de investidores. Essa regra vale para vocês?
Eu acredito, essa regra era muito válida no pré-pandemia. Eu acho que aconteceu, pelo menos o nosso sentimento durante a crise, foi um sentimento de que a gente não esperava que acontecesse o que aconteceu. Existiu um aumento de demanda por crédito, mas não foi tão grande quanto a gente imaginava. Uma coisa que a gente percebeu muito é que as pessoas em más condições financeiras recorreram imediatamente, ou seja, pessoas que já tinham um histórico ruim aumentaram muito a procura, ou seja, pessoas negativadas, pessoas que já tiveram um histórico de negativação, ou pessoas que estão numa situação um pouco limítrofe, um pouco divisória ali entre uma boa situação financeira e uma má situação financeira, elas correram para o crédito. O que que a gente viu de desaceleração e que eu acho que é até um fator positivo? O consumo do crédito geral para questões, vamos dizer assim, um pouco mais fúteis, ele foi praticamente zerado. Então, a procura por bem pra, de crédito para bens de consumo teve, obviamente, as coisas óbvias, né? Ninguém procurou crédito para viagem, nem para férias, nem para casamento. Então, esses outros créditos de consumo, de lazer, eles foram diminuídos bastante. Eles representavam uma grande porção da nossa base, que é a pessoa que quer, que é realmente um crédito pessoal sem garantia, mas era para um consumo muito específico, né? Era para comprar algum produto, era para fazer uma viagem. E o que a gente viu foi que essas pessoas que têm uma vida de crédito um pouco mais saudáveis, elas não procuraram. Então, em geral, a procura por desses bons tomadores por oportunidades de crédito, elas diminuíram, né? A gente chama de bons tomadores é o cara que tem uma situação, tem uma boa capacidade de pagamento, tem uma renda livre maior. Eu acredito que muito desse sentimento possa ter sido por causa do medo de desemprego. Então, a pessoa não toma um empréstimo, não toma, diminui seu consumo, diminui seus custos de vida, pensando que talvez ela possa se encontrar numa situação de sensibilidade maior ali na frente, que eu acho que, assim como todos nós, ninguém sabia quanto tempo a pandemia ia durar. Então, o primeiro sentimento acho que foi de vou parar o consumo, vou tentar reduzir meu custo de vida, não vou procurar crédito. Ao mesmo passo que as pessoas que estavam numa situação um pouco mais sensível, elas foram procurar crédito já sabendo, acredito eu, que a situação delas poderia haver uma piora naquele momento. E eu acho que o sentimento do mercado financeiro, ele é muito direcionado por isso. Quem já passou por outras crises, acompanha mais ou menos essa situação. E o que acontece é um movimento meio que geral de aperto da política de crédito, tornando um pouco mais difícil essa concessão. Para o nosso lado, não foi diferente, mesmo a gente tendo, obviamente, uma flexibilidade maior na originação, a gente teve que também dar uma segurada justamente por causa desses motivos. O que a gente fez de diferente nesse sentido é, a gente é uma empresa muito tecnológica, muito automatizada, a gente consegue devolver para o nosso usuário uma análise de crédito muito personalizada, automaticamente. A gente deu um passo atrás na automatização e trouxemos uma análise manual para justamente a gente ter a oportunidade de conversar com os tomadores de crédito que chegavam até a gente e entender realmente qual que era a situação que eles estavam vivendo.
Tá, cara, você falou muita coisa legal aí. Tentar ver se eu consigo pontuar uma ou outra aqui. Primeiro, você falou que vocês pisaram no freio, né, de certa forma. Segundo, você falou que não houve um aumento de demanda tão grande assim, porque o próprio tomador, ele meio que se autolimita, né, fazendo uma restrição a certos desejos que ele tinha no, numa. Numa época de normalidade. Realmente, acho que isso faz todo sentido e a gente vê, inclusive, algumas pessoas que relatam aqui para a gente que estão economizando mais do que estavam há 6 meses atrás, em função de restrições a gastos e a perfil de consumo. Você falou uma outra coisa que eu acho bem legal também, é que vocês flexibilizaram a análise, a modelagem do risco. Uma fintech muito automatizada, né, que imagino tinham algoritmos mais firmes, mais fechados e que provavelmente não valeriam para essa situação de excepcionalidade, então tiveram que dar um passo atrás com análise manual para tentar entender o que às vezes a automatização não percebia. Eu acho que isso também é um relato interessante, bate também com conversas que eu já tive aí, de que a inteligência do profissional de análise de crédito é uma coisa muito valiosa, né? E não, nem sempre totalmente substituível. E você falou também uma outra coisa que eu achei legal, dar uma linha divisória, né? Que vocês têm aquele cara que é o claro bom pagador, tem um que é o claro mau pagador, e tem uma zona nebulosa aí no meio do caminho, que eu acho que é o grande desafio para todas as empresas que concedem crédito. Você falou que vocês tinham uma flexibilidade um pouco maior. Eu entrei na plataforma da Mutual antes da gente conversar hoje, e eu vi lá que tem tomadores de crédito até o nível F, alguma coisa assim. Pode dar um pouquinho de cor para a gente sobre que tipo de flexibilização é essa, que tipo de cliente, para o cidadão comum, né, que
Perfeito.
vocês atendem, que provavelmente o banco tradicional dele não atenderia?
Perfeito. O que a gente vinha fazendo nisso daí, né? A nossa política de crédito, ela ia de um score a mais, que seria o melhor pagador de todos, né? O cara que tem a menor chance de não pagamento, tem uma grande renda livre, tem um salário. Não é nem questão de salário, mas é questão de quanto da sua renda está não comprometida. Eu acho que isso é uma coisa que todo o sistema financeiro, isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito na Mutual. A gente tem grandes entregas de produto para o futuro, para deixar isso mais claro para quem chega até a gente, né? Mas uma coisa que é muito nebulosa para quem vem tomar crédito é o que importa para uma empresa que vai analisar. E um
Sim.
dos fatores mais importantes é quanto da tua renda está ou não comprometida com outros financiamentos. O quanto tu ganha é praticamente irrelevante se o quanto tu está pedindo não é um valor muito alto que vai comprometer muito a tua renda. Então, isso é um fator extremamente importante para as pessoas se darem conta, que não é o fato dela ganhar R$ 2.000 por mês que vai transformar ela num mau tomador de crédito, ou que vai fechar as oportunidades de crédito para ela no mercado. Então, obviamente, ela não vai conseguir, talvez, um financiamento de 50 mil em 12 meses, porque a parcela ficaria muito grande porque ela ganha. Mas
Sim.
ela estaria numa situação, talvez, para um empréstimo de 3 mil, R$ 2.000, que as parcelas caibam no bolso dela de uma maneira muito confortável e que classifique essa pessoa como um bom pagador. E eu acho que tem, esses são alguns. Acho que é até interessante falar disso um pouco antes de eu falar de como que a gente classifica dentro da plataforma, mas as pessoas têm que olhar muito para essa questão de comprometimento da própria renda delas. Uma coisa que é muito importante e que eu acho que todo mundo, assim, acho que antes de eu entrar no mercado de crédito, eu mal sabia disso, mas o teu uso de serviços de crédito é muito importante para a tua vida futura. Ou seja, quanto mais tu consumindo, não quanto mais tu consumir, mas a melhor maneira que tu utilizar o teu cartão de crédito, ser um bom pagador de contas de água, luz, telefone, enfim, tudo isso melhora a tua vida financeira, isso melhora as tuas oportunidades de crédito para o futuro. E às vezes são pequenas coisas que poderiam ser muito, muito bem deixadas claras pelas empresas que fornecem crédito, que não são. E que hoje a gente está fazendo questão de mudar a nossa plataforma para ser 100% transparente. Acho que quem está acostumado com crédito conhece lá os 5 Cs do crédito. Então a gente está modificando toda a nossa plataforma para deixar muito claro para esse tomador quais que são os fatores que importam para ele conseguir um bom empréstimo. Então, isso é o primeiro passo que a gente está tomando nesse momento.
Sim, é, eu acho que você está dando um testemunho legal de como é que aquele velho clichê, né, em momentos de crise a gente acaba tendo que se reinventar, de, tendo que,
Exato.
ser, que aprender. Bem legal. Fabrício, uma pessoa que estiver nos escutando agora, ela consegue entrar no aplicativo da Mutual, se cadastrar e ter chances de ter um empréstimo? Com que dificuldade operacional? Em que prazo? Dá um pouquinho de. Descreve um pouquinho para nós de como é que vocês funcionam no operacional. Se puder citar, inclusive, eventuais documentos que você falou aí que pedem de comprovação, para o pessoal saber mais na prática como é que funciona.
Perfeito. A gente tem a nossa experiência, ela é muito no celular. Ela é 100%, na verdade, no celular. E a gente focou muito nessa ferramenta porque a gente sabe que hoje uma das maiores dificuldades, ainda por incrível que pareça, vai ter muitos bancos ou muitas financeiras em que a tua concessão vai ser unicamente no guichê, lá da agência bancária ou da agência de rua. Então, toda a nossa experiência ela é digital, toda a nossa experiência no celular. Entre o nosso aplicativo para quem precisa de crédito, ele é extremamente leve, tanto para iOS, para iPhone, quanto para celular Android, e ele é feito para abranger diversas versões anteriores. Por quê? A gente trabalha com muita classe C, D e E dentro do nosso app. A gente sabe que são pessoas que têm um plano de internet menor, que têm o celular às vezes mais antigo, que são pessoas que estão numa necessidade maior, e a gente não quer comprometer elas mais ainda. Então, toda a nossa experiência é pensada exatamente nesse público. Então, o nosso aplicativo é exclusivo. Tanto com questão de comunicação mais simples, com um onboard, né, uma navegação muito simplificada e básica, para ser realmente perguntar o que precisa ser perguntado. Então, hoje, a pessoa consegue entrar em qualquer uma das stores, qualquer uma das lojas, tanto da Apple quanto do Android, baixar o aplicativo e, basicamente, o que ela vai precisar é os seus documentos de identidade, um RG, ou uma carteira de motorista. E a partir dali a gente vai cadastrar nome, e-mail e CPF e vai responder uma série de 14 perguntas iniciais. E apenas com a câmera do celular ela consegue fotografar os documentos. Isso a gente já valida, já faz um combate à fraude. A gente tem uma empresa especializada em combate à fraude. Isso é uma parte muito importante, porque hoje as pessoas não sabem, mas uma das partes muito grandes do custo do crédito é que o mercado brasileiro ele gera muitas fraudes. E às vezes ele é muito injusto, a gente acaba penalizando as pessoas boas por causa das pessoas más. Então a gente investiu muito no sistema de combate à fraude bem robusto, para que a gente nunca penalize uma pessoa na taxa de juros porque eventualmente tá alguém passando fazendo fraude. Então a gente é muito especializado nessa parte. Mas basicamente se cadastrando rapidamente, vai tirar a foto dos documentos, responder essas perguntas, falar da sua necessidade, falar quanto precisa, em quantos meses quer pagar, em questão de 3 minutos entre baixar o aplicativo e responder as perguntas, ela já vai estar com a proposta ali dela na mão. Se a Mutual não conseguir ofertar uma proposta de crédito, a gente encaminha essa pessoa para outros parceiros, ou seja, nós não trabalhamos hoje com tomadores negativados, não trabalho com pessoas negativadas, mas a gente tem 3 parceiros conectados dentro da nossa plataforma que trabalham. Então, se a pessoa não conseguir o crédito com a gente, e ela tiver uma negativação, a gente consegue encaminhar essa pessoa para algum parceiro nosso que vai atender ela, vai ter uma condição de atender. Se essa pessoa tem, por exemplo, um automóvel ou uma casa para dar garantia, e a gente sabe que a melhor taxa de juros ele não vai encontrar com a gente sem garantia, a gente também encaminha esse tomador para uma outra empresa que vai atender melhor a necessidade dele. Porque, no fim, o nosso objetivo é conseguir resolver o problema desse tomador de crédito, seja inclusive abrindo mão dele pegar o crédito pela nossa plataforma, para que ele consiga pegar o crédito mais barato para a necessidade dele e, obviamente, não comprometer sua vida financeira futura. Mas se ele fizer todo esse processo só através da Mutual e for aprovado, ele consegue receber o dinheiro na conta dele em 2 dias úteis no máximo. Então é um
Tá.
processo bem rápido, bem ágil, todo digital, todo pelo celular. E toda a administração das parcelas, todo o acompanhamento da vida financeira dele, inclusive educação financeira, ele vai receber por dentro do aplicativo. Então, o nosso aplicativo, ele vai conseguir pagar todas as parcelas, vai conseguir fazer negociações automáticas, pegar descontos de até 90% para quitação de empréstimos, consegue renegociar por ali, tem uma equipe inteira de atendimento especializada para isso. Então, toda a interação ele consegue fazer por ali. Se não fizer pelo aplicativo, ele consegue fazer pelo WhatsApp com a nossa equipe. Então, a gente tentou deixar o mais digital possível para tomar o menos tempo da vida das pessoas e ser o mais prático para resolver o problema tanto de educação financeira quanto de crédito. Como que a gente trabalha hoje? A gente trabalha com pessoa física sem garantia não negativada. E também, agora mais recentemente, com PMEs, né, trazendo empresas. E como que começou isso, até para contar rapidamente, foi durante a pandemia, né? A gente estava falando ali no início que a gente conversou muito com o MEI, a gente fez no início, logo no início da crise, a gente fez uma modalidade que era o Invista no Pequeno, que era uma modalidade de empréstimo social. Então, eram empréstimos de R$ 1.000 para microempreendedores individuais, com uma taxa de juros de apenas 1% ao mês, com 3 meses de carência, e inclusive deixando claro que a gente não ia negativar essa pessoa em caso de não pagamento. Então, era um empréstimo, mas era um empréstimo com uma pegada muito social. E isso nos abriu os olhos de que a demanda desse mercado era muito grande. Então, a gente preparou toda a nossa plataforma para não mais só atender esse tomador de crédito pessoa física, que chegava até a gente, mas também conseguia atender tanto o microempreendedor individual, quanto eventualmente um PME. Então, hoje a Mutual trabalha especificamente com microempreendedor individual, pessoa física sem garantia e agora mais recentemente PMS.
Tá, legal. Cara, papo bom, o tempo vai voando, né? Estou batendo já no meu limite aqui, mas tem mais uma perguntinha para você aqui.
Perfeito.
Do ponto de vista de regulação aí, você tem alguma sugestão que você daria, por exemplo, que a gente podia mudar na regulação para impulsionar esse peer-to-peer aqui no Brasil? Você acha que tem alguma amarra grande ainda que a gente precisa desatar, algum nó grande aí? O que é que você consegue ver como um grande impedimento para que esse modelo ele se desenvolva ainda mais, né, e possa atender, atingir ainda mais gente?
Eu acho que nem a questão de modelo, porque eu acho que a gente tem que ter quantos modelos forem possíveis para atender a demanda de crédito. Eu acho que uma questão que a gente tem que ter, eu vou usar até uma palavra aqui, mas é o mindset, é que as pessoas que são conscientes, que pegam o crédito esperando pagar, que pegam o crédito de boa índole, eles têm que lutar e sentir cada vez mais orgulhos de serem bons pagadores. E tem que cada vez rechaçar mais comportamentos de pessoas que não são honestas, que pegam crédito já esperando não pagamento, porque, na verdade, uma das principais entraves do nosso sistema financeiro é isso, é a gente não conseguir saber quem é a pessoa boa de quem é a pessoa ruim. Então, eu acho que a principal maneira da gente melhorar o sistema bancário brasileiro, melhorar as taxas de juros e tudo mais, é uma maneira de tentar tirar um pouco dessa malandragem que às vezes a gente valoriza dentro do país, em alguns âmbitos, e trazer para a realidade de que as pessoas boas precisam ser recompensadas e as pessoas más precisam ser punidas. Isso tem a ver com regulação, talvez tenha a ver com segurança jurídica, porque o que impede a gente de dar crédito mais barato é o quanto que, às vezes, o sistema jurídico brasileiro, ele recompensa as pessoas que fazem as coisas erradas. E isso acaba refletindo na taxa de juros de quem paga as coisas em dia. Porque são poucas as empresas que conseguem fazer como a gente e não precificar a balaio, não precificar dentro da mesma cesta. A gente tenta ser o mais personalizado possível para não deixar o mau pagador impactar na taxa de juros do bom. Então, eu acho que esse, para mim, é o fator. Se eu tivesse que escolher uma coisa para mudar no setor, não seria nem regulação, seria conseguir que as pessoas boas tenham o que merece, que as pessoas ruins sejam punidas dentro do sistema, ruim, pessoas ruins não, mas o não pagamento, a desonestidade, esse tipo de
Sim.
coisa, não seja recompensada. Senão...
Diminuiu o tal do um paga pelo outro, né? O bom
Exatamente.
paga pelo ruim. Imagino que empréstimos maiores, você faz um pool de recursos ali, né? Com vários investidores, aquele modelo de peer-to-peer.
A gente deixa muito claro também, acho que isso é o legal da nossa plataforma, é uma coisa que acaba sendo positivo é que o dinheiro ele não está vindo de um grande banco, de uma grande instituição. Ele vem de uma outra pessoa que acredita na história que o tomador de crédito está contando, né? Então a gente tem uma precificação diferente, tem um ímpeto e uma história diferente ali naquela concessão do crédito. São dezenas, às vezes centenas de pessoas cada uma emprestando 5, R$ 10, que fazem um empréstimo de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais para uma outra pessoa. Então é realmente solidariedade em forma de crédito.
É, legal, para quem não conhece, tem esse modelo do pool, né? De colocar um pouquinho realmente e chegar num valor maior, cuja figura teórica é bem interessante. Cara, eu não ia fazer pergunta, mas já que você falou aí, eu vou ter que fazer mais uma. Estou me excedendo aqui, me perdoe. Você falou de administração das parcelas dentro do aplicativo, me lembrou aqui toda essa bagunça que a gente está vivendo, né? Das reestruturações, todas as instituições financeiras empurrarem os vencimentos das parcelas para frente, né? Isenção de possibilidade de provisionar, inclusive por parte do Banco Central até setembro, pula parcela, etc. Isso bateu para vocês de alguma forma? Inadimplência bateu? Vocês conseguiram reestruturar e diferir também os pagamentos nos empréstimos que estão dentro da plataforma de vocês? Ou isso não tem nada a ver para vocês?
Conseguimos sim, a gente fez duas ações bem grandes, tá? A gente fez, primeiro, para quem tinha, independente da situação da pessoa, de estar tá pagando em dia ou não, a gente ofereceu até 90% de desconto, inclusive em taxa de juros contratada, para as pessoas quitarem o empréstimo e saírem de uma situação, ou seja, terem uma liberação, conseguir diminuir muito, praticamente muitas pessoas ali pagaram só o principal, né, o principal mais um pouquinho do tempo que eles ficaram, isso para a gente tentar fazer esse ajuste. Muitas pessoas a gente prorrogou o prazo, então a gente deu até 120 dias para voltar a fazer o pagamento, então tem pessoas que foram prorrogadas lá no início da pandemia e estão voltando a pagar agora. Então
Isso
imagina
com
ali.
anuência do investidor, imagino. Desculpa te interromper.
A gente tem uma carta de anuência do investidor que a gente pode negociar, mas isso foi uma coisa legal também. A gente recebeu e-mail de investidores, teve investidor pedindo perdão da dívida do tomador, teve investidor pedindo renegociação e falando, cara, se o cara conseguir pagar, se não conseguir pagar, não negativa, por favor. Então teve,
Que legal.
isso foi muito legal mesmo, mas a gente tem autonomia para negociar essas dívidas em nome do investidor. Então a gente já tinha esse mandato, né, para fazer esse tipo de negociação. Então a gente estendeu muitos prazos, a gente deu carência, jogamos lá para frente. Tem gente voltando a pagar o empréstimo agora. Então acho que isso foi bem legal, muito antes de Banco Central pedir qualquer coisa. A gente não tem essa vantagem, né? A gente queria muito custo, a gente tem um poder de originação gigante na mão ali, de emprestar, de chegar na ponta, de chegar pessoas que não são atendidas pelo banco. Mas a gente, infelizmente, como fintech, não consegue esse tipo de acesso para fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que você deve ter visto aí muito represamento de dinheiro na mão dos bancos, né? Então, a gente tem esse tipo de contato de conseguir esses fundos para emprestar lá na ponta, mas a gente fez o que a gente podia aqui dentro, que era trabalhar em renegociação, trabalhar em condições melhores, flexibilizar, para dar oportunidade para o pessoal sair da crise um pouquinho melhor. Obviamente, inadimplência foi sentida, a gente teve um aumento principalmente ali abril e maio, tá? Foi um momento de maior alta, e a gente começou a ter uma recuperação no finalzinho de julho, e agora em agosto, eu acho que a gente talvez esteja no mesmo nível de março. Então, as coisas estão voltando ao normal. Estão voltando ao normal de uma maneira que a gente que é empresário e que eu ando no centro da minha. Eu saí de São Paulo e vim para minha cidade, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Ando na cidade, final de semana, eu vejo o comércio aberto, as pessoas voltando para a rua, aquilo me enche de alegria. E quando eu olho as taxas de pagamento voltando aos mesmos valores pré-crise, isso também me enche de alegria. Então eu falo, cara, que legal, as coisas estão começando a voltar ao comum, estão começando a voltar ao normal. Não está tudo normal, teve muito impacto, acho que a gente ainda vai sentir para os próximos meses. Mas sim, talvez isso mostra para a gente que a gente fez um trabalho bom de análise de crédito e mostra também que as ajudas, as flexibilizações que a gente fez para as pessoas ajudaram, porque voltar aos patamares antigos, tão pouco tempo passado, acho que isso é um bom indício, não só para a nossa carteira, mas para a população em geral, que talvez as coisas estejam voltando ao normal.
Mas
E só para
desculpa.
completar, e do outro lado, a gente está sentindo agora a busca por crédito de pessoas, como eu tinha falado lá no início, que a gente. Agora a gente está vendo a busca de novo por consumo. Então, isso também começa a me animar um pouco mais de que talvez setembro a gente esteja só um pouquinho abaixo do normal, que era em março.
Legal, bacana esse processo de administração da dívida, das parcelas aí dentro do aplicativo, a possibilidade da flexibilização, perdão, no perdão, né, da dívida ou do diferimento da dívida dentro da plataforma também, do aplicativo, com o termo de anuência por parte do investidor. Legal que você mencionou isso. Cara, a gente poderia conversar, você falou que educação financeira dentro do aplicativo, você falou de tanta outra coisa que a gente podia ter explorado aí, mas eu, infelizmente não tenho mais tempo e a gente vai ter que ficar por aqui. Eu quero só te agradecer de novo por ter participado aqui do podcast e deixar para suas considerações finais, se você tiver alguma coisa que você gostaria de pontuar ainda, que porventura não tenha te perguntado, mas que você considere importante falar, cara.
Não, cara, eu acho que, primeiro, agradeço ao convite. Eu acho que é sempre bom a gente expor um pouco disso, principalmente voltado mais a falar sobre a realidade do tomador de crédito. Admiro o trabalho que vocês fazem aí, acho que isso é muito importante. O pessoal, o trabalho que a gente faz como plataforma, tentando educar, e vocês focados, né, nessa parte específica, é o que a gente precisa, né? Eu acho que a educação financeira, primeiro, ela tem que vir do lado de poupar, administrar bem sua vida, seu crédito, para depois a gente conseguir pensar em investir. E acho que esse é um trabalho que vocês fazem muito bem aí. Então, é isso. Acho que é aos pouquinhos o pessoal tomando consciência. Só o fato de ter um podcast voltado para isso, se as pessoas ouvirem e quererem melhorar sua condição financeira, entenderem como é que o crédito funciona, como é que isso vai impactar no bolso dela, é o que eu vejo que vai fazer muita diferença no futuro.
É isso aí, conscientização. Maravilha, Fabrício, brigadão, cara, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Para o nosso ouvinte aí, classifiquem, critiquem, reclamem, sugiram, que de sempre, que vocês estão acostumados. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, obrigado.